Vamos então dar início, não se importarem, muito boa tarde. Queria, antes de mais, agradecer-vos ao Sr. Luís Carlos Pereira e ao João Paulo Figueiredo para virem aqui à Assembleia da República. Nós, obviamente, estamos sempre disponíveis para ouvir os vossos contributos, então não tem sido. Não é a primeira vez que aqui estão e, portanto, agradecemos muito também os vossos contributos dentro desta área. Eu iria então dar início a esta audição, sendo que, como também já saberão da vossa experiência anterior, temos aqui um período de 10 minutos iniciais para poderem expor o motivo também que vos levou a pedir esta reunião. Em seguida, por ordem de representação dos grupos parlamentares, cada um terá direito a 3 minutos de intervenção para que depois vocês também possam responder a essas questões. E depois, no fim, teremos a oportunidade de mais 10 minutos para uma intervenção final para poderem rematar também a audição e o motivo que aqui vos traz. E por isso, se calhar sem mais demoras, não sei qual dos senhores irá começar.
Sim, posso começar eu.
Dava-vos já a palavra para começarmos então a primeira intervenção.
Então, boa tarde. Já queremos agradecer aos senhores deputados o facto de nos terem recebido mais uma vez e a razão que nos trouxe até cá mais, pronto, de novo, prende-se com a alteração da antiga lei, portanto, há uma lei que até teoricamente já está em funcionamento, relativa ao cartão de adepto, não é? Eu, antes disso, queria fazer uma pequena síntese para dizer que nós, desde há décadas, que temos sido sempre como objetivo o diálogo com as instituições desta República, da nossa República. Achamos que é um dever de cidadania fazermos o que estamos a fazer aqui hoje, apesar de, sinceramente, isso ser uma realidade que não nos traz grandes proveitos em termos práticos, em termos de terreno. Até porque, enfim, a primeira lei, que foi de maio de 2004, a boleia do Euro 2004, lembro perfeitamente, foi uma lei completamente impopular no seio dos clubes e das claques. Portanto, nós, a luta que travámos lado a lado com algumas instituições que prepararam a lei de maio de 2004, nós, ao travarmos esta lei, tínhamos como principal objetivo que os grupos de adeptos organizados, pronto, as claques, pudessem ser de alguma forma vistas como verdadeiros parceiros no fenómeno no qual interagem. Portanto, a razão, porque se não houvesse lei, se não houvesse protocolos dos GOAs com os clubes, o que imperava era a lei da selva, eram os apoios por baixo da mesa, era a impunidade, a desresponsabilização. Portanto, a lei trouxe-nos uma realidade, essa realidade, essa esperança. Mas, na verdade, o que é que aconteceu desde 2004 até agora, nos últimos 16 anos? Trouxe-nos até esta lei agora, a atual lei que acaba no cartão de adepto. E o cartão de adepto, indiretamente ao assunto, é a prova inequívoca da falência do enquadramento legal do Estado em relação ao enquadramento dos GOAs. Porquê é que é um falhanço total? Porque esta lei é uma lei que quase surreal, não é? Não sei se os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler o e-mail que nós vos enviámos. Não sei se leram. Leram, pronto. Eu não vou querer ser muito exaustivo, portanto, lá de alguma forma está resumido, de uma forma um bocado atabalhoada, é certo, foi feito um bocado em cima do joelho, mas resumo aquilo que foi o percurso desta lei, o percurso do enquadramento legal desde 2004 até hoje. E uma lei, ao ser uma lei que impõe medidas altamente, enfim, estigmatizantes e de segregação aos adeptos, não é? É uma lei que vai contra o espírito da lei de 2004. O espírito da lei de 2004 tentava enquadrar os grupos, os GOAs, ok, mas dentro das suas características específicas. Os grupos organizados são movimentos de grande agregação social. Não é? Eu vou já mais direto ainda ao assunto. Achamos que é completamente inqualificável o facto desta lei não permitir o acesso ao setor, portanto, ao gueto, como nós o chamamos, onde estarão os futuros GOAs, não é, na nova lei, a miúdos menores de 16 anos. Eu lembrar, nós próprios, nós somos uma associação de ocupação e tempo livre dos jovens, é a nossa denominação, e para nós, tendo, vocês leram no mail estavam lá inscritas algumas das iniciativas que nós temos feito ao longo destas três décadas e tal, precisamente com associações jovens. Não é? Lembro da Casa do Ordina, a Casa do Gaiato, etc. Temos feito N iniciativas com grupos de jovens. Para além do que nós próprios, 35 anos antes, éramos todos miúdos na casa dos 16 anos ou menos. Portanto, consideramos essa medida uma medida altamente discriminatória e segregativa. Para além da própria medida em si do cartão ser altamente também estigmatizante e altamente segregativo. Aproveito também por vos dizer que essa lei, este cartão de adepto, é uma experiência falhada, completamente falhada, em países como a Itália, como a Polónia, entre outros, só para dar os dois exemplos mais recentes, e que vou-vos dizer aqui de uma forma muito frontal. O que vai acontecer é que corremos o risco, estudos feitos por especialistas na matéria, tendo em conta o que aconteceu na Itália e na Polónia, vai precisamente, a lei, acho eu não, tenho certeza, que se inscreve contra atos de racismo e xenofobia associados ao futebol desportivo. Se quando há estudos, apresentados por especialistas no terreno, como eu disse, que a lei em países como a Itália e como a Polónia contribui exatamente para aumentar os fenómenos ligados ao racismo, à xenofobia e esses grupos extremistas, está tudo dito. O que é que vai acontecer se a lei for para a frente? Não sei agora, em caso de pandemia, devido que esta época essa lei entra em funcionamento, segundo informações que nós temos. De qualquer das formas, o que poderá acontecer é que vai haver uma deserção de grupos dos GOAs para aderirem a esses tais setores especiais, aos guetos, como nós dizemos, e o fenómeno de grupos adeptos organizados ou desorganizados sem rosto vai aumentar. E isso, toda a gente sabe, não vou estar eu aqui a entrar em pormenores, que é o primeiro caminho para que aquilo que a lei combatia, quer dizer, a lei vai ter um efeito completamente contrário ao espírito de 2004, sim, porque hoje em dia a lei conforme ela está, não tem nada a ver com o espírito de 2004, com as intenções, não tem nada a ver. Portanto, caímos, porque por isso é que eu disse que esta lei, esta lei que agora do cartão de adepto, é confissão, de uma forma inconfessa, é certo, da falência do Estado, não é? Isto, e nós queremos frisar isto, não é? Portanto, para já, nós próprios, Torcida Verde, sentimos completamente ultrapassados e ultrajados, porque todos os contributos que nós temos dado em sede da Assembleia da República, que achamos que é onde nós temos que falar, não foram tidos em conta. Peço logo por aí. Depois, se esta lei existe, por nós não é preciso haver lei, não é preciso haver polícia, não é preciso haver nada disso. Íamos para o futebol, nos anos 80, devemos lembrar, não havia polícia nenhum, em estádio nenhum, andávamos porreiramente por todo lado, não havia qualquer tipo de problemas. Tínhamos, até aos anos, enfim, quando isto começou a agravar-se, foi nos anos 90. Houve o episódio do Verlight, houve uma morte do Marco Fichini em 2017, salvo erro, houve recentemente, portanto, já em estado de pandemia, houve esfaqueamento, esperas, vandalizações. Quer dizer, vocês se o Estado pensa que por criar um cartão vai resolver os problemas da violência, então, acho que vão agravar os problemas da violência organizada, porque a violência de hoje está estruturada de uma forma inimaginável, que não conseguimos falar aqui em 10 minutos, não é? É impensável. Frisar que nós sentimos perfeitamente, não digo traídos, porque continuamos convictos naquilo que são as nossas convicções, mas sentimos que as informações que vos deram a vocês, portanto, parlamentares, não estão muito longe da realidade, para não dizer outra coisa. não quer ser incorreto. Portanto, vocês estão completamente longe da realidade. E a realidade é muito mais sombria, muito mais complicada, complexa, contraditória, é certo, do que aquilo que seguramente vos transmitiram. Porque é inadmissível fazer um cartão de adepto onde vão colocar adeptos, nós somos adeptos, independentemente de haver adeptos. E temos de frisar uma coisa, nós não somos contra o cartão de adepto, porque percebemos contra a lei, nós acreditamos que é necessário uma lei para enquadrar este fenómeno, que é um fenómeno com grandes contradições, um fenómeno que tem em si outros fenómenos com os quais nós nunca nos identificamos, seja o racismo, seja a violência organizada, seja os tráficos, seja isso tudo. Portanto, nós queremos reafirmar que estamos, queremos continuar a trabalhar convosco, com as instituições, nós não nos conhecemos fora das instituições, isso era o que muita gente queria. Não, nós queremos que os GOAs façam parte das soluções, porque o que muita gente quer, a começar pelos clubes, digo-vos já aqui frontalmente, os clubes, vocês não pensem que os clubes querem leis, os clubes não querem leis nenhumas, os clubes querem a lei da selva, porque não querem ser responsáveis para terem os GOAs, os claques na mão, como tropas de choque. Isso nós dizemos isto há mais de 10 anos. Aliás, começo por vos lembrar, isso deve estar tudo gravado, não é? A nossa primeira intervenção, talvez ainda lembro perfeitamente o presidente da Comissão, era o José António Sul, meio de esquecer. E nós, para aí, há mais de 10 anos, nós propusemos, dissemos que o problema para resolver este problema da violência nos clubes era responsabilizarem, para não dizer criminalizarem, os presentes das chaves e dos clubes. Dissemos, não está dito. Está aí, e temos vindo a repetir isto ao longo da última década. Não dizemos isso agora. E agora dizemos mais.
Tenho que pedir só que vá concluindo, porque já passou 10 minutos.
Vocês só se conseguem resolver este problema da violência organizada, do vandalismo, se o Estado tiver a coragem de assumir a emissão dos bilhetes de estádio. Quero dizer isto de uma forma muito frontal. Isto só vai ser resolvido. Podem fazer as leis que quiserem. Nunca vai ser resolvido. Porque quem tem a emissão dos bilhetes são os clubes, a Federação, a Liga. Eles fazem o quê? Porque quem tem os códigos de acesso nas entradas dos estádios, quem é que são? Não são vocês. Não é isso que diz os estádios de juventude. Não é ninguém. Vocês não vão ter lá seguranças que eles sabem o que é que entra e o que é que não entra. Não. É a ordem do jogo. E aí é um forró. Quero dizer isto aqui de uma forma muito objetiva. Digo que possa parecer esticado. É esta que é a realidade. Podem fazer as leis que quiserem. Não vão ser vocês. Não vamos ser nós que vamos lá estar à porta para sancionar as entradas. Portanto, e agora também queria provar, para acabar mesmo esta fase, é que é lamentável...
O problema já vai com quase um minuto e meio. Se puder aguardar, se calhar, para as respostas, se calhar, ainda tem mais 10 minutos no fim também, por isso. Muito obrigado pela intervenção. Eu, há bocado, o Sr. Deputado Luís Monteiro ainda não estava. Eu estava a dizer que, se não se importarem, apesar de estar a presidir, vou também fazer a intervenção do Partido Socialista. E, portanto, começava então com estes 3 minutos. Dizer também que nós não temos aqui relógio na sala, eu estou a controlar aqui o tempo. Vou tentando controlar aqui da melhor forma, mas percebo que seja mais difícil depois para gerir as vossas intervenções, mas vou tentando também dar-vos sinal à medida que o tempo se for esgotando. Muito obrigado. Então, em primeiro lugar, obviamente, agora não como Presidente em exercício neste momento, mas como Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria agradecer a vossa presença. De facto, os senhores têm vindo a levantar um conjunto de questões para o qual eu não considero exatamente justo que nós não tenhamos acompanhado as vossas posições, podemos não acompanhar do ponto de vista depois daquilo que foi esta lei de combate à violência do desporto na sua globalidade, mas são contributos que são úteis para a nossa discussão. E o Partido Socialista tem tido, ao longo dos anos, a vontade genuína de ouvir todos aqueles que vão participando no fenómeno esportivo para conseguirmos, obviamente, fazer o enquadramento legal que seja mais benéfico para todos, em primeiro lugar para aqueles que usufruem do fenómeno desportivo, que são os atletas e os adeptos, em primeira instância, mais do que todos os outros. E, portanto, desse ponto de vista, entendemos que estas alterações legislativas recentes são alterações legislativas que vão no sentido de ajudar a resolver um problema. O cartão de adepto, nós podemos, obviamente, e os senhores têm levantado algumas objeções, eu gostava que pudessem depois detalhar mais sobre essas objeções, porque fui percebendo, obviamente, que acham que o problema central não é a identificação dos adeptos, é o problema do controle do acesso a bilhetes, neste caso. Mas isso não significa que nós não tenhamos um problema objetivo, que é o problema de identificar depois aqueles que são responsáveis por desacatos durante os fenómenos esportivos. portanto, o cartão do adepto vem objetivamente tentar resolver essa questão. Portanto, não se trata, obviamente, não é obviamente uma medida milagrosa que vai resolver todos os problemas, mas é uma medida que vai no sentido de, pelo menos, permitir perceber quais são os adeptos que vão causando distúrbios, que vão sendo reincidentes, e, portanto, permite maior facilidade no acompanhamento, do ponto de vista também das forças de segurança, no combate a esse fenómeno. E também devo dizer que, percebendo que não há leis perfeitas e que nós possamos ter que fazer uma melhoria constante, é também esse o trabalho dos deputados na Assembleia da República, avaliar e reavaliar o enquadramento legal e discutir se necessita de melhorias. A verdade é que nós também não nos podemos pôr na posição, e não é o caso da Torcida Verde, mas não nos podemos pôr na situação da Assembleia da República legislar em função da chantagem dos grupos organizados que pudessem eventualmente tornar-se ou recorrer à violência fora do fenómeno organizado dos grupos de adeptos, porque não concordavam com as regras que lhes eram impostas. E, portanto, isso não acontece para mais nenhum grupo de cidadãos no nosso país e, portanto, não poderíamos aceitar, obviamente, também essa perspectiva. Percebendo, mais uma vez, como disse, não é a postura da Torcida Verde, mas esse não parece que deva ser o nosso enquadramento de pensamento quando discutimos esta questão. E, portanto, muito objetivamente, eu queria só perguntar, para além do controle de bilhetes, que eu percebo que é um problema que já não é a primeira vez que levantam, mais objetivamente dentro do cartão de adepto, se acham que há outras formas de identificação dos adeptos que podem ser mais úteis para este tipo. Dizer também que, obviamente, nós percebemos que a questão dos menores de 16 anos, mas também percebemos que são zonas onde há utilização de artefactos e etc., onde, eventualmente, menores de 16 anos poderiam mais facilmente correrem riscos até para a sua integridade física e, portanto, faz sentido que nós tenhamos aqui alguma cautela, até porque isso não impede, obviamente, os adeptos menores de 16 anos de estarem no estádio. Estamos a falar de zonas específicas dentro do estádio. E, portanto, essas eram as questões que eu queria colocar, até para eu próprio também não exceder muito o tempo que tenho direito enquanto representante do Partido Socialista. Portanto, agradeço-vos mais uma vez e terão sempre exatamente a oportunidade depois também no fim de responder. Muito obrigado. E passava então Senhora Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, para a sua intervenção.
Aqui também tentar controlar o tempo, muito obrigada. Agradecer a vossa presença e as vossas preocupações relativamente a estes assuntos, que são assuntos que nos dizem a todos respeito. Estamos a falar da promoção dos valores éticos no desporto, estamos a falar de valores como a cooperação, a solidariedade, a tolerância entre os praticantes, os espectadores e os apoiantes dos clubes desportivos, e isto é essencial quando estamos a falar do desporto, seja em que modalidade for e em que idade for. Devia de ser desde as camadas jovens até aos séniores ter esta preocupação com estes valores éticos. Falamos de princípios muito chaves como este da tolerância, do respeito, e termos aqui um reconhecimento que agir de forma violenta ou racista é uma medida que nos deve realmente trazer aqui a discussão e pensar como é que podemos acabar. Infelizmente vemos que estes atos de violência continuam a existir no mundo desportivo e no vosso pedido de audiência dirigido a esta comissão afirmavam, e vou passar a citar aquilo que estava no pedido, que nesta conjuntura pretendem, por forma a identificar a atual explosiva problemática e dar nosso contributo para antecipar o escalar dos atos de violência organizada que nem a pandemia do Covid-19, nem a ausência de adeptos nos recintos desportivos conseguiu fazer diminuir. Fim de citação. Já aqui conseguimos perceber que apontaram falhas na questão do cartão do adepto, tal como disse o senhor deputado do Partido Socialista. Queremos perceber realmente melhor o que é que, no vosso entender, seria a solução para melhorar o cartão do adepto, ou de todo acham que se devia de mudar a lei e de que ela não está a surtir efeito. Consideram que o problema está no atual enquadramento legal? Conseguem dizer, se sim, o que é preciso mudar, ou estamos perante uma situação em que alguns dos atores implicados manifestam falha na aplicação da lei em vigor? E gostaria também de vos perguntar o que é que está previsto na lei, ou melhor, o que está previsto na lei é haver programas concretos dirigidos aos respectivos associados, aos respectivos adeptos, nas diferentes modalidades, para haver um combate ativo a todas as formas de violência e de racismo. Esses programas para os adeptos já existem? Foram implementados? Muito obrigada.
obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Passava então a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Faça a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, agradecer a vossa vinda. Já tivemos aqui a oportunidade de discutir algumas vezes este assunto, nomeadamente na vossa última vinda cá ao Parlamento. Tivemos mesmo a oportunidade de discutir o cartão de adepto. Algumas questões que já foram colocadas, a minha é muito simples e é muito direta. Vocês dão um exemplo de dois países onde já foi aplicado um modelo semelhante, muito parecido com aquele que foi adotado cá em Portugal, Itália e Polónia, e onde manifestamente não resultou por um conjunto variado de razões. As duas perguntas que eu queria colocar é: que razões são essas para ter falhado nesses países? Ou seja, qual é o balanço que foi feito daí? E se há outros exemplos europeus ou fora da Europa de modelos onde nós podemos versar-nos sobre eles, onde a torcida verde vê melhorias, vantagens, onde imagina que não haja uma política de segregação, como disseram aqui. Portanto, que modelos é que vocês achavam que podiam ser a base de uma discussão legislativa aqui na Assembleia da República sobre esta mesma matéria? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Eu passava-vos então novamente a palavra para uma nova intervenção. Tem mais 10 minutos para poder responder. Podemos eventualmente ser flexíveis, se não for demasiado, pois já que não houve aqui totalidade do tempo utilizado, mas força.
É difícil falar em 10 minutos, não é? É tanta coisa, mas e o meu pedido de síntese também não é o melhor. As coisas estão tão à flor da pele. O Sr. Deputado disse há bocado que a questão dos miúdos até aos 16 anos desenvolveu de uma forma, enfim, um pouco superficial. E é assim, que culpa é que os miúdos têm do falhanço rotundo dos adultos? É a questão que eu quero perguntar. É só essa questão. Culpa é que os miúdos têm. Culpa é que os miúdos têm se o Estado de ser incapaz, completamente incapaz, de controlar fenómenos de marginalidade. E depois há outra coisa associada a isto. A questão da idade é completamente surreal. Isso é como se nós colocássemos aqui aos senhores deputados, com todo o respeito, que existisse um limite de idade para serem deputados. Sei lá, de 65 anos ou 60 anos. Achavam que isto era... Vocês sentiam-se bem? Eu não me sinto bem. Isto nem é motivante, isto é desmotivante. Sem ideia, vou-vos para fazer, já mandei um meio, houve miúdos que disseram: pá, mas nós estamos rodeados entre egos a pedófilos, será que a curva é um lugar de pedófilos, de marginais, de traficantes? Qual é a razão? Eu sei qual é a razão. A razão é uma só. É querem alguém vos incutiu como único objetivo o criminalizar os bandidos, vão para lá mandar pirotecnia. Portanto, como tem 100 menores de 16 anos, não sei o quê. Não, a gente nem se coloca. Isso não se coloca. Porque quem tem que fazer o trabalho de casa, eles sabem quem é que leva para lá pirotecnia. Toda a gente sabe quem são as pessoas. Toda a gente sabe. E os profissionais que estão no terreno, eles sejam responsabilizados. Não somos nós que temos que pagar. Porque os outros estamos fartos disso. Fartos. Isso é demagogia. Isso é demagogia. E depois, para lá, outra coisa que eu quero dizer aqui frontalmente. Eu sinto-me no cartão da Bet como os judeus estiveram em Lodz. No gueto de Lodz, no gueto de Varsóvia, no gueto de Lvov. Eu sinto-me exatamente assim. Só falta ter um cartão com a Cruz da Vida. Não falta mais nada. E os judeus, conforme meti no mail, estavam à espera de ir para Treblinka, para Auschwitz.
Eu não queria interrompê-lo, mas...
Não, mas eu tenho que dizer isto. Isto é segregação.
Eu percebo que tenho que dizer. Eu percebo também que tenho que lhe chamar a atenção. Nós estamos na Assembleia da República e essa intervenção é excessiva. Da mesma maneira que não se será guetizado por utilizar um cartão de cidadão. E, portanto, eu percebendo as críticas que tem relativamente ao cartão de adepto, peço que tenha algum respeito também, obviamente, pelas pessoas que foram vítimas do Holocausto, que acho que não é uma comparação que seja admissível nesta casa.
Olha,
muito obrigado.
Tudo bem, eu se fui excessivo, retiro a excessividade. Eu digo-lhe uma coisa, sabe o que é Auschwitz? O que é que a lição gosta de dizer Auschwitz? Sabe o quê? É o ódio. É a cultura de ódio que é metida nos adeptos de todos os clubes, pelos dirigentes dos clubes, pelos jornalistas, pelos aqueles programas de ódio que dão na televisão, que levam aos fitos. Acho que todos os adeptos dos clubes que vão, não só os marginais das claques, que é o rótulo que todos temos, não é? Mas também, sobretudo, os adeptos normais. Porque há uma cultura de ódio, e essa cultura de ódio é que tem que ser combatida. Eu nunca quis, jamais em tempo algum, faltar ao respeito às 6 ou 7 milhões de vítimas que foram exterminadas pelo regime nazi. Mas esta analogia, eu vou frisar, é aquilo que nós sentimos. É aquilo que nós, é o que eu sinto. É o que eu sinto de muitos colegas meus. Sentimos exatamente isso. Porque não é justo. Não é justo haver uma lei, ou chegaram-me a dizer, que nós já tivemos audiências noutros sítios, que parece que nós estávamos a fazer uma lei para nos proteger a nós dos outros, dos animais. Isto faz algum sentido? Faz algum sentido? Eu não quero estar segregado, eu não quero ser rotulado como o totó, como o vendido, como o bandido, não é? Porque nós sempre vamos aqui, vocês têm que perceber uma coisa, nós sempre vamos aqui e estamos a correr riscos no terreno, sendo estamos feitos convosco, estamos feitos com o sistema, e que vocês só estão a agravar isso. Ao fazerem um gueto, cumpram a lei, porque não cumpriram? Eu vou repetir a pergunta, de uma forma muito, muito calma, vou respirar fundo. Porquê é que esta lei existe? Porque a outra toda falhou. Porquê é que as leis todas... Porquê é que estes 16 anos de lei, não é, falharam? Porquê? Quem é que falhou? São os gajos que vão para lá mandar pirotecnia? São? Quem é que lhes dá os bilhetes? Quem é que os financia? Porquê é que vocês não interviram logo como nós propusemos durante esta década e tal, mais 10 anos, propusemos isso? Porquê é que não há coragem para ir ao fulcro da questão? Porquê? Porquê? Essa que é a questão que eu quero colocar. Porque a senhora deputada do PSC falou-lhe bem, daquela, porque é que não há programas de ética, programas de... Nós já participámos desses programas todos, e mais alguns, nós próprios fizemos por nossa iniciativa. Temos protocolos com a Municipal de Lisboa, conforme, não sei se viu o mail, temos protocolos quando o Timor-Leste era uma coisa, uma questão de terrorismo, eram quase terroristas, nós tínhamos integração de jovens timorenses, nos anos 90, na questão de Timor nem se levantava neste país. Temos ações no terreno, práticas, com o caso Urdina, com o caso do Gaiato. Agora, acham que nós sentimos bem, vamos ver os mesmos porque não têm 16 anos, não podem ir connosco, não podem estar connosco. Nós, eu vou dizer uma coisa, sinceramente, vou-vos dizer uma coisa, com todo o respeito. Nós, se ficarmos na lei, é para combater a lei. Se cumprirmos a lei, porque nós não queremos ser fora da lei, não dar conta à lei, mas vocês, com esta lei, só estão a dar armas àqueles que são os pseudo-radicais. Ilegais, sabe porque ser ilegal, é uma marca, é um look, é uma moda. Percebe? E vocês o que estão a fazer, isso. Estão a colocar as poucas pessoas, isto é, estão a julgar o todo pela parte. E há muita gente, até por moda, não vai querer aderir ao cartão de débito. O que aconteceu na Polónia, respondendo à questão do deputado do Bloco de Esquerda, o que aconteceu na Itália, em especial. O modelo que nós nos referimos, já estamos cansados disso, já existe. Falam com o Dr. Paulo Gomes, o antigo diretor nacional do PSP. É o fan project, os fan projects da Alemanha. Está estudado desde a década de 2000. Desde a década de... está estudado, vão lá ver como é que eles fizeram. Nós demos ao trabalho de mandar para cá programas de trabalhos sobre os fan projects de Bielefeld, com quem nós tivemos também relações com eles, com os Dortmund. Nós conhecemos esta realidade, mas nunca nos ouviram. Porque as informações que chegam são informações... perfeitamente, eu não quero ser incorreto, mas são muito fechadas. Não sabe porque é muito fácil. Arranjar um cartão de adepto, arranjar uma medida e vai ter um efeito. Agora eu quero fazer uma pergunta também, para deixar a vossa posição e que fique registado. Se o cartão de adepto, se continuar a registrar atos de violência fora dos estádios, quem é que vai ser responsabilizado? Quer saber? Quem é que vai ser responsabilizado? Se continuar a haver atos de violência, se calhar mais graves ainda, fora dos setores, não estão as claques, quem é que vai ser responsabilizado? Ela é um conjunto de papel. Se ela é para nós, é igual. Não, quem é que vai ser? O nome das pessoas. Quem é que vai? Porque este país funciona o culto da desresponsabilização. E nós estamos exaustos. Porque não há ninguém responsabilizado. Os dirigentes não são responsabilizados. São os ministros com 15 anos. Os ministros com 16 é que são responsabilizados. Isto é folha. Isto é completamente contrário ao espírito. Tudo aquilo que nós acreditamos. Porque é segregar as pessoas, é estar a estigmatizar as pessoas por terem 15 anos, por não terem preparado. Então acabem com as claques. Digo, as claques são um bando de marginais. Pedófilos, traficantes, terroristas. Não queremos mais claques em Portugal. É muito mais honesto. É mais honesto. Para mim, eu sentia muito mais feliz. Naturalmente não quero isso, não desejamos isso. Mas é mais coerente com isso. Porque já chegámos a um ponto... Porque vocês estão a alimentar isso. Não vejam só as pessoas que vêm falar convosco, com calhamaço e informação, que não dizem nada. Vão para o terreno, vão connosco como se pornifica, vão connosco às antas. venham connosco, vão para o pavilhão, venham connosco, venham para um cortejo connosco, vão aos sites, mas vão vocês, não vão, que as pessoas fazem e passam o vídeo, não, vão vocês, e vejam o tipo de discurso e linguagem que é lá, que é, vão lá ver o discurso de ódio, de onde é que veio o discurso de ódio? Nós temos site desde 2001, vão lá ver, você vai ter investigações, então, lá, quantas vezes é que eu recebi reuniões de discurso de ódio, mesmo nos momentos mais críticos do meu clube, ódio quanto ao Benfica, ódio quanto ao Porto, vice-versa. Quantas vezes é que nós. E sabe porquê? E não, e sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Por não entrarmos no ódio, só perdemos. Perdemos gente, perdemos, somos os totós, somos os fracos, entre aspas, porque o discurso de ódio é que vence. O discurso do ódio é um cimento que une aquela gente toda. Assim como falei em Auschwitz. Eu gostaria, sabe o que eu gostaria do meu sonho? Era levar adeptos aos filhos para as pessoas verem onde é que chega, onde é que leva o ódio, onde leva ali. E está-se a repetir uma história. E isto, sabe o que é que eu digo? Vejo o futuro, como alguém disse, repetir o passado. E andemos nisto há quantos anos? Eu não quero, isto não é nada contra qualquer de vós especial, quer que fique bem claro. Mas o que é que nós, recorremos? A quem é que nós podemos apontar o dedo? Já que nos aponta o dedo a nós, tu tens 15 anos, não podes ir para a curva. Não podes ir para lá, porque aquilo é um bando de traficantes, metem-te potes de fumo, metem-te petardos, metem tudo. Nós nunca fizemos isso. Vão lá ver as multas importadas ao nosso clube devido a dados praticados. Vão lá ver os apoios que a torcida teve. Vão lá ver. E vejam também os apoios que outros grupos, de outros clubes, do meu clube tiveram, por baixo da mesa. Vejam isso e depois falem. Agora, se querem resolver o problema da violência a sério, vão à fonte. A fonte é o financiamento das claques. Vão aos clubes. Apertem com eles. Então, quando nós começamos com esta, percebemos o que estava a acontecer, não era diretamente com o meu clube, porque o meu clube tinha um protocolo. Mas houve lá logo alguém do meu clube, agora digo isto frontalmente, que foi na altura de transição de um mandato de um presidente para o outro, nós fomos, passámos as passas ao Algarve com um novo presidente. Sabe porquê? Porque nós demos uma entrevista no Jornal Desportivo, na Bola, já agora, passa a publicidade, e dizíamos: para acabar o problema da violência, tem que combater, cortar a cabeça da serpente. E o iluminado pensava que era para ele. Não era para ele. Mas passámos as passas do Algarve. E naquela época, no meu clube, a última coisa que eles queriam era um protocolo. Era a última coisa que eles queriam. Certo? Mas eles não querem protocolo nenhum. Mas a coisa já foi há 9 ou 10 anos, isso, esse episódio. Portanto, eu desde percebi que os presidentes, os dirigentes dos clubes, não querem protocolo nenhum. Sabe porquê? Porque não querem ser responsabilizados. Certo? Portanto, e vocês, eu digo, eu aqui, em 2018, viemos cá e falámos do problema da violência, do problema tentámos ter uma análise mais transversal, mais profunda. E demos o exemplo da política que existe na Liga, a Federação, a UEFA, a FIFA, os dirigentes dos jogadores, aquelas coisas. É uma coisa que também, se calhar, não cabe aqui. Mas eu digo-vos uma coisa. Eu perguntei, na altura, aqui nesta comissão, não sei se algum de vocês estava presente, e se achavam que era possível reformar o futebol, e ficaram todos, ninguém respondeu naturalmente, eu respondi à pergunta: reformar o futebol português, isso que é o futebol moderno, é como reformar a máfia. Para nós, é o que nós sentimos. Exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, porque é irreformável. Porque a teia de interesse é tão grande. Essa teia de interesse capturou os clubes, capturou o desporto. Por isso é que a senhora deputada, quando colocou a questão, e bem, da ética, daqueles programas de ética, é a ética, cara senhora deputada, a ética é destruída por um discurso inflamado de um presidente de um clube, sabe? Podemos fazer os programas que todos quisermos. Um discurso belicista de um presidente de um clube destrói tudo. 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 Tenho dúvidas. Porque
depois, eu vou ter que lhe pedir que vá preparando a conclusão, porque estou a ser extremamente benevolente no tempo. Se puder concluir, por favor.
Pois, é difícil concluir. Portanto, é muito difícil, não é? O que eu não sei, o que é que podemos fazer mais, não é? Achamos que o cartão de adeptos, além de ser, para nós, pessoalmente, é revoltante. Ficarmos no quem ficar no gueto, como nós chamamos, com todo o respeito pelo gueto de Varsóvia, pelos guetos todos de Lodz, etc., não é? Lvov, etc., na Ucrânia, na Bielorrússia, etc., é o sentimento que nós temos. Portanto, o que vai acontecer é que quem vai ficar no gueto vai ser os totós, vão ser os vendidos, vão ser, e se calhar outros fenómenos que não quero aqui, porque não chegámos lá, não sei se vamos lá chegar. Portanto, aquilo que nós queremos dizer, de uma forma frontal, é que o que nós queríamos, e vamos estar atentos, é que quem é que vai ser responsabilizado no caso de dar barraca? Porque vai dar barraca. Escrevam o que estou a dizer. A violência não vai acabar. Vai haver cada vez mais pessoas sem identificação, sem cores de clubes. Os ataques vão continuar, vai haver. Os problemas neste momento de violência não é dentro do Estado, não sei se sabem. As pessoas que deram, vos deram essas brilhantes informações, se calhar, não deram as informações dos atos. Olha, nós propusemos aqui há uns anos, não sei se lembra, já há bastantes anos, a criação de um Observatório Nacional contra os Atos de Violência no Desporto. Nunca foi para a frente. Porquê? Então, mas vocês podiam pedir os relatórios às pessoas. Quantos atos de violência houve no Estado de Alvalade? Dentro do Estado, quantos é que houve? Quantos? Se calhar contam-se pelos dedos. Se calhar muitas vezes os gerentes dos clubes mandam pagar as câmaras de vigilância, conforme nós já nos disseram na presença das autoridades, com a reunião que nós tivemos. Atenção. Portanto, é disso que estamos a falar. Eles têm o poder total. Quem emite os bilhetes, quem tem as câmaras de vigilância. Portanto, isto podem fazer as leis que quiserem, eu vou repetir mais uma vez, que não vai dar em nada. Isto é bom e lamento uma coisa, lamento como sportinguista, como cidadão, lamento uma coisa, que vocês tenham de ir atrás de um acontecimento chamado Alcochete para virem à carga. Isso é que eu lamento. Isso é que eu lamento, porque este novo cartão de adepto vem no seguimento daquilo que aconteceu em Alcochete. Portanto, é, como eu disse no mail, é o Estado a ter uma reação reativa, não proativa. Reagiram em função do alarme social que aquele acontecimento causou. Isso é lamentável. Agora, para acabar, vou-me calar mesmo. Tivemos a liberdade, isto foi a ideia de um jovem nosso, que já fez 16 anos, e nós referimos, já viemos cá várias vezes, falar do Estado que existe dentro do Estado e que a lei não é cumprida, dos senhores que vão para os cartões, para os camarotes, para os corporates e para esses lugares VIP. E ele teve a ideia de fazer um cartão, que eu vou-vos entregar, que é o cartão, porque vocês lançou o reto, eu não ia fazer isso, uma questão de respeito, espero que não levem a mal, mas vou deixar cá os cartões, porque ele não faz um cartão de VIP, um cartão que os senhores dos camarotes podem beber, ilimitadamente, podem. Estão lá nos tráficos de influências, conforme se sabe, né? Não vão lá para ver o futebol, nem são homens do futebol. Podem nós, João Paulo, se quiser levar o filho dele para o futebol, ou a filha dele para o futebol, com uma Santos, não pode entrar na Santos, não pode entrar nada, não pode entrar facas, garfos, naturalmente, mas nos camarotes, há lá que eu saiba, há lá tudo o que é garfos, facas, né? Inclusive houve um jogo que nós assistimos, foi arremessado uma garrafa de whisky da bancada
minutos.
Dos camarotes cá para baixo, portanto, e que eu saiba não houve nada. Portanto, estes senhores são um Estado dentro do Estado. Eu já agora queria mostrar porque é que não fazem um cartão de VIP. Eu vou deixar-vos aqui, desculpe a ironia, mas foi um jovem nosso que teve a ideia e achamos que, no fundo, é uma coisa que lhe está na alma, foi uma revolta dele, não é? E é uma revolta também nossa, para vocês verem o quão injusto é. Um miúdo de 16 anos não poder ir para o futebol porque tem 16 anos e uma pessoa que não é adepto de futebol vai para lá.
Eu agradeço a sua intervenção, mas queria que nós chegássemos ao dobro do tempo, por favor. Muito obrigado, então. Resta-me agradecer em nome da Comissão e todos os senhores deputados o vosso contributo, certamente que ajudará mais uma vez à nossa discussão, percebendo as razões que vos revoltam, mas também temos de ter a oportunidade para assistir à implementação da lei, também para podermos perceber que alterações é que também devemos fazer novamente. Muito obrigado pela vossa presença.
Eu vou-vos entregar já o cartão, fico com ele, se não vai a mal, e podem passar de novo aos vossos... Cartão.
Se vocês forem um jogo fora, tipo a gente que ele disse, bem, vocês vão a uma deslocação, por exemplo, a Braga ou a Feira, e vocês veem um outro tipo e do estado, não só lá dentro, o que é que se passa cá fora? Agora com isso do cartão para nós, a DFC e do futebol, é uma complicação grande. E não é com isso que vocês
começam. Mas há uma pergunta que vocês colocam, que é quem é que é responsabilizado fora dos estádios? Fora dos estádios. É responsabilizado quem comete um crime.
Acho que sim.
Não podemos arranjar fora dos espaços em que não há organizadores. Eu vou ali lá fora na rua, dou um tiro a alguém.
Não conhece a lei. conhece a lei, senhor deputado, não conhece a lei. A lei diz que uma pessoa, se eu for daqui a Braga e houver violência, sou responsável.
Mas isso é outra questão.
Não, é a mesma questão.
Não, porque há bocado, por exemplo, quando falou, por exemplo, o caso do Marco Pichini, em que enquadramento é que tinha dentro do programa desportivo?
Todo, aquilo é carinha. O Marco Pichini foi o prelúdio da invasão de Alcochete. E fica-me por aqui. E a polícia toda a gente sabe. Foram os mesmos.
Mas a questão não é essa. A questão é o momento e o espaço, o contexto daquela ação.
Ou sou deputado.
Eu posso perceber a fundamentação.
Vamos.
Está a dizer de ponto de vista da contabilização.
O senhor, quando disse que não chega, ainda bem que não chega. Posso falar assim? Posso falar à vossa? Posso falar à vossa? Por causa disso, é que o chefe, que este parasita que está aí, vai que se faz calar. Por causa disso, sabe porquê? Se juntou na realidade. E isto, o que está a acontecer, nós vimos acontecer as coisas há anos. A polícia sabe. Está com eles. Convive com eles amenamente. Se fosse uma caricatura do que era. É um negócio. Quanto mais rouba o copo souber, quanto mais pode resolver, mais vamos ganhar. Acho que eles querem, acho que ela quer resolver. Acho que os podem. Ou nós vamos ter para o mundo. Não ganham a vida. Não ganham a vida para nós.
Só 30 segundos, eu vou encontrar só um episódio que se passou. Com uma pessoa que eu conheço, foi o Sport, o ano passado foi a Londres. E uma deve lá, está sempre habituado aqui, não é? A mão uma pastilha de plástico para dentro de campo. Passado 5 minutos, ele tinha lá os spotters todos à porta dele.
Inglês.
Claro, é uma operação de Itapinas, claro. Porquê? Porque eles têm. Porque se acontece aqui o vidoar e aquelas camas todas que
estão
lá, eles têm tipo um dispositivo.
Mas parte da razão por qual que
Não é isso.
Todos os grupos parlamentares que lhe perguntaram especificamente quais eram as objeções. E o senhor não teve tempo para explicar. Não explicou, mas isso é que era importante. Era explicar porque é que acha que esse sistema não é útil e se há outras alternativas sejam úteis. Isso é importante.
Deixa-me lá. Se vocês não terem 4 ou 5 câmaras apontadas.
Eles têm as câmaras.
Dia de jogo e do clube, que tem que se apresentar os quadros e pronto. Se esse elemento nosso está proibido de ir à biblioteca durante 2 anos. 2 anos, ele não pode
certo, lá. A questão é que o cartão de débito, desse ponto de vista, é uma das formas que nós temos de identificar os adeptos. Porque vamos imaginar exatamente aquilo que estavam a dizer, que é um adepto faz uma agenda qualquer numa zona do Estado. Deixa-me continuar. Faz uma agenda qualquer naquela zona do Estado. Por alguma razão, sai da zona, consegue sair, fugir, etc. Antes de chegar a lado, identificar e levarem cá fora. A partir do momento em que está identificado o cartão da DEP, nós conseguimos saber qual é essa pessoa.
Mais facilmente, não estão a fazer.
Mas diga-me uma coisa, mas foi a pergunta que eu lhe fiz há pouco. Mas se andar com o cartão de cidadão, você se sente discriminado por estar identificado?
Não, o cartão de cidadão não.
Não está classificado.
Mas o cartão de cidadão.
Por exemplo, eu disse que aquela comparação era excessiva.
Não é.
Uma coisa é classificá-lo ou discriminá-lo em função da identificação. E outra coisa é identificá-lo.
Eu não me sinto diferente do outro adepto. Mas eu não me sinto.
Mas eu percebo perfeitamente que não
se sinto. Diga-me uma coisa só para acabar. O que é que a gente faz então aos miúdos que tenham menos de 16?
Não podem ir para o futebol.
O problema não é não poder ir para o futebol porque...
Não pode culpar de nós! Ele tem um filho!
Mas nós queremos dar um determinado enquadramento à atividade de todos os organizados com artefatos e etc.
Vocês foram para a conversa da polícia.
Não é conversa da
polícia.
Se fosse fora de um estádio era a mesma coisa.
Nós temos cá os portas. Nós somos contra a polícia.
Nós temos limitações nos espetáculos, limites de idade, para várias razões distintas. No caso do futebol, nós não estamos sequer em pôr um limite mínimo para a entrada no estádio, não faria sentido. Estamos a perceber se dentro daquele enquadramento, se há ou não risco para menores de idade.
Exatamente, eu já percebi.
É
então
só
agora,
isso.
Diga-me só mais uma coisa.
Por exemplo, vocês estão aqui,
vocês tipo não sabem. Muitos e dos miúdos, esse chamado à moda e dos casuais e coisas assim.
Já viste?
Muitos deles, eu garanto que se fazem um jogo de futebol, muitos deles, quando a gente está lá dentro do pavilhão já, miúdos, com 14 e 15 anos, cá fora, a chamada caça, a caça típica do tesouro, a caça de um cascola, a caça de qualquer coisa. Isto vai acontecer mais. Porque esses miúdos, ou não, entram lá para o pé de nós, vão andar cá fora. É uma tristeza. Eu sei porque se pode ter no clube. Passa-se isso.
um jogo do futebol não fosse abordado por miúdos, com idade, se calhar, para ser seu filho menos com 15 a 16 anos. Estão cá fora, procura na.
Você não vai acontecer. Você não vai acontecer. Você não vai E o que é que nós devemos? Falamos para o doutor Presidente do
Estado. Faça uma denúncia.
Faça a denúncia.
Por favor.
É aqui?
Sim, exatamente.
Mas faça uma denúncia da polícia à polícia?
Desculpa, claro. Estão a dizer que fizeram um crime, vai fazer comigo.
Mas como é, doutor? Isso na realidade.
Pode denunciar quem?
Na prática. Na prática. Isso não é viável, doutor. Isso na prática não é viável.
Na prática tem que ser viável, porque assim funciona.
Não é. Conversa com o mundo. E não há.